Bem-vindos ao Product Hunt Diário na Bray Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um painel cheio de novidades para quem vive de produtos digitais e inteligência artificial.
Tem coisa boa aqui, uma API de pagamentos lançada pela Agent Card, uma extensão que mede o uso do cloud no navegador e até um IDE focado em agent coding com mapa interativo.
Fora isso, uma IA que conduz chamadas com compartilhamento de tela para integrar novos usuários, um gerenciador de arquivos nativo para macOS e ferramentas de automação e otimização de conversão. Vamos direto aos lançamentos do dia.
A Agent Card lançou no Product Hunt a Purchase API e a cofundadora Karen a apresentou como um caminho para agentes de IA fecharem compras online de ponta a ponta. Com uma única chamada de API, o agente encontra o produto, finaliza o checkout e paga com um cartão de uso único. Segundo a fundadora, a API já funciona com DoorDash, Amazon e a maioria das lojas Shopify e Stripe, e o primeiro pedido é gratuito no plano gratuito. A empresa partiu dos cartões virtuais para agentes, passou pelo Buy para DoorDash e então abriu a Purchase API. No site, as integrações listadas incluem DoorDash, GoodEggs, Local e Voz, com novas adicionadas mensalmente. A marca afirma que integrar leva um assistente de 10 min e testes em sandbox na mesma tarde. E o público-alvo são desenvolvedores que querem dar a agentes capacidade de pagamento em nome dos usuários.
Além da Purchase API, o site descreve automações próprias de navegador que completam o pagamento com o cartão da Agent Card e tem ainda a Agent Card Wallet, um widget integrável com dois caminhos. O usuário compartilha cartões de crédito e débito existentes, guardados num cofre de segurança sem que o aplicativo ou agente veja o número real, mantendo milhas, pontos e cashback, ou emite cartões novos, aceitos onde a Visa é aceita, com aprovação de cada pagamento dentro do aplicativo. Os cartões emitidos podem ser de uso único ou multiuso com limites de gasto, cada um bloqueado a uma loja e a um valor, e a empresa integradora ganha 1% de cada compra mais qualquer margem definida no painel.
A Nimbe é uma IA que conduz chamadas com compartilhamento de tela para integrar e treinar novos usuários de produtos de software. Ela fala, escuta e clica na tela do usuário, assumindo o controle do navegador para executar ações. Segundo o site, chamadas de integração convertem, mas não escalam. Então a Nimbe as faz no lugar da empresa, participando de cada novo usuário numa chamada ao vivo, lidando com objeções e disponível 24 ABs por dia, 7 dias por semana. Para o cliente, integrar é adicionar uma única linha de JavaScript ao aplicativo, e a IA é treinada no produto do cliente, inclusive com gravações de chamadas anteriores. O criador Joris, conhecido na comunidade como Machielse, conta que teve duas empresas na área, uma de geração de leads, em que integrava cada cliente pessoalmente, e outra de vídeos de demonstração para integração. A origem é um experimento. Há cerca de 2 anos, quando o GPT-4o foi lançado, um teste em que ele fornecia capturas de tela e seguia os passos indicados, percorreu um fluxo inteiro do aplicativo na primeira tentativa. Foram necessários 18 meses para transformar isso numa IA confiável, o suficiente para chamadas ao vivo, com usuários reais.
E a primeira empresa usando a Nimbia, citada como Sander Campos, reporta números concretos. A ativação na primeira semana passou de 49% para 70%, a conversão de trial para pago subiu 1,44 vezes e a empresa cresce 40% mais rápido. A página também promove um teste A/B contra a solução anterior de integração, mas os resultados seguem prometidos. O que eu queria saber é se eles já foram divulgados ou se ficam só na promessa.
GCloud é uma extensão gratuita para o Chrome que funciona como um medidor de uso para o Cloud, pensada para quem esbarra no limite no meio da tarefa. A interface é uma lata de refrigerante que se esvazia conforme a sessão é usada e se enche quando o limite é redefinido. Segundo a descrição, ela mostra ao vivo quanto da sessão já foi consumido, quanto tempo resta e quando o limite é redefinido, e ajuda a otimizar tokens por meio de corte de contexto, encurtamento de prompts e sugestão de modelos adequados. O detalhe mais interessante é que, ao atingir o limite, a extensão transfere a conversa e o contexto para outro modelo de linguagem, em vez de começar do zero. A criadora é a Surbish, identificada como Surbish Singla. Um comentarista destacou que ela construiu a extensão a partir do próprio caso de uso e ainda a chama de V1 no dia do lançamento, em vez de super prometê-la. A extensão está disponível gratuitamente na Chrome Web Store.
Os comentários da comunidade trazem impressões atribuídas, não resultados verificados. Um comentarista disse que já tinha visto produtos essencialmente idênticos algumas vezes, mas considerou este o nome e a marca mais memoráveis. Outro, que tinha construído um banner local para o mesmo fim, relatou que a própria solução era instável e que experimentaria o da Peckload. Um usuário do plano Max afirmou que tem mais de 50 amigos no plano de Wunschkeldio, que, segundo ele, vão adorar a extensão. Na prática, o monitoramento em tempo real foi elogiado justamente por evitar que o fluxo de trabalho pare no meio de um prompt, e o som ASMR de abrir a lata foi outro detalhe que a comunidade comentou.
O Flare chega ao Product Hunt como um IDS centrado em grafo que mapeia a codificação com agentes. Na prática, em vez de você ler a transcrição do chat, ele lê o próprio repositório. Cada arquivo vira um nó, cada importação vira uma aresta, e o mapa se atualiza ao vivo enquanto o agente edita.
O ponto é que ele não toca no processo do agente. Você traz o seu próprio cloud, codex ou opencode. E o Flare não faz proxy nem enxerga as chaves. O criador contou que construiu isso porque perdia o rastro do que os agentes faziam. Um transcript não te diz que um dos arquivos alterados é importado por 9 outros.
Isso é exatamente o que a visualização resolve. São 3 visões do mesmo grafo, incluindo o canvas padrão, que mostra os cartões de dependência ordenados por profundidade. Tem uma lente activity que sombreia cada arquivo pelo quão recentemente mudou. E se você passa o mouse por um, os que o importam acendem em âmbar. Alertas avisam quando o agente reescreve um arquivo que o resto do aplicativo importa.
E tudo roda na sua máquina, sem conta, sem telemetria e sem nuvem, licenciado sob MIT. Ele captura cada mudança em série no histórico local que você pode comparar e reverter por arquivo ou pela árvore inteira, sem envolver JIT. O quadro de tarefas fica exposto via MCP, para o agente pegar trabalho e fazer perguntas ali. E um detalhe concreto, o próprio repositório do Flare já mapeia 99 nós e 326 arestas. Outra atualização da lista é o Hector Automations, que quer fechar o ciclo entre encontrar uma vulnerabilidade e corrigi-la. Segundo o fabricante, o Hector já revisava o código e detectava vulnerabilidades reais. Agora, com as automações, ele também implementa a correção.
Implementa é a palavra-chave, mas é uma afirmação do próprio fabricante, não um resultado verificado de forma independente. A promessa é que, definindo as regras uma única vez, ele executa uma ação a cada gatilho como um engenheiro. Valida questões de segurança, elimina falsos positivos e aplica patches. A primeira ação disponível é a remediação, em que ele valida o achado dinamicamente e entrega à equipe uma correção testada e pronta para revisão.
O que não está testado é a comparação real com os concorrentes. Na discussão da comunidade, um comentarista dirigiu ao criador a pergunta sobre como o Hectron se diferencia dos outros produtos desse espaço, e disse que talvez quisesse ver uma demonstração, mas nenhuma resposta apareceu no material. Outro comentarista só elogiou a combinação de identificar e corrigir ao mesmo tempo. Então, com o que está disponível, o que distingue o Hectron Automations dos demais continua em aberto.
Dos produtos dessa leva, atacam o mesmo tipo de lacuna, o Agnost AI e o InQ. O Agnost analisa as conversas entre usuários e seus agentes de AI já em produção e descobre falhas que os testes de avaliação costumeiros perdem, falhas silenciosas, desvios de comportamento, alucinações, frustração do usuário, pedidos de recursos escondidos e sinais de churn. Ele agrupa isso em padrões recorrentes e, para cada um, mostra os usuários e as conversas exatas por trás do achado.
O InQ vai na mesma direção, mas com recorte próprio. A maioria das análises de chatbot só te conta quantas conversas aconteceram. O bot report card do InQ quer dizer o que de fato saiu errado. Você sobe as conversas do seu bot e recebe uma auditoria por IA que aponta problemas ocultos, alucinações, oportunidades de venda perdidas e respostas arriscadas, cada achado apoiado em conversas reais e com recomendações práticas de por onde começar a corrigir. O Split Sense é uma ferramenta de otimização de conversão baseada em IA, relançada pelo cofundador George. A proposta é conectar o site, deixar a plataforma analisar os dados de analytics e as gravações de sessão, identificar os bloqueadores de conversão, responder perguntas sobre os usuários por chat de IA e criar e executar testes A/B automaticamente. O anúncio afirma que não seria preciso olhar dashboards sem fim, assistir horas de gravações nem escrever cada variação de teste na mão. E o George explicou que a primeira versão nasceu da frustração dele trabalhando com campanhas de UX e conversão em grandes empresas no Reino Unido e depois por 5 anos tocando a DevRemote.
Ele descreve o processo antigo como lento, bagunçado e fácil de esquecer. Após o primeiro lançamento, o feedback principal foi que ninguém queria mais uma ferramenta de analytics nem algo que exigisse horas configurando experimentos. As pessoas queriam que o Split Sense fizesse mais do trabalho, então parte relevante do produto foi reconstruída. Hoje ele afirma que o Split Sense é um agente totalmente autônomo. Analisa dados, age e reporta ao usuário, com setup mais simples, melhor experiência de experimentos e menos trabalho manual. O objetivo declarado é que você não precise se tornar especialista em conversão ou UX para melhorar o site.
Vale ressaltar que toda essa evidência é o relato do próprio cofundador. Não há no material resultados medidos, testes independentes ou depoimentos de usuários sobre o desempenho da ferramenta. As capacidades descritas continuam sendo afirmações do criador, não fatos verificados. No DocDuck, um gerenciador de arquivos nativo para macOS criado pelo desenvolvedor Solo Martin. Segundo o criador e o site do produto, o app é escrito 100% em Swift e AppKit, sem Electron, abre instantaneamente e os arquivos nunca saem do Mac, afirmações do fabricante, não resultados verificados. O Martin conta que o construiu porque o Finder quase não muda e porque as alternativas eram ou ferramentas poderosas, mas datadas, ou apps Electron que consumiam RAM e bateria só para listar arquivos.
Ou o site lista um pacote bem cheio de recursos, abas e múltiplas janelas, modos de exibição em grade, lista e colunas, barra lateral com volumes, tags e recents, painel duplo ou múltiplo, dashboard inicial fixado, busca instantânea com filtros por tipo e ordenação, pastas inteligentes de busca salva, tags e rótulos de cor do Finder, renomeação em lote com padrões e prateleira para arquivos. Inclui também conexão a servidores via SFTP, SMB, WebDAV e FTP, extração de zip, setzip, tar e hari, sincronização e comparação de pastas marcando arquivos idênticos, modificados ou presentes em apenas um lado, quick look com pré-visualização, histórico de caminho, atalhos remapeáveis e um alternador de janelas. A página afirma que não há spinners, pastas, ícones e pré-visualizações são renderizados no primeiro quadro, e a rolagem não trava, mesmo com pastas com milhares de arquivos.
O modelo é pagamento único ou anual, sem assinatura. O teste Pro é gratuito por 14 dias, sem cartão. E a licença Pro Vitalícia custa R$49, pagos uma única vez. Então, para fechar, ferramentas que aproximam os agentes de IA do trabalho real, a Purchase API da Agent Card completa, a compra online em uma única chamada, e a Jade Cloud coloca o medidor na seção do Cloud antes de você bater no limite.
Exatamente. Do agente que paga na loja ao medidor que mostra quanto da sessão já foi consumido.
Obrigado por acompanhar e até a próxima.